Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mosaico Magazine Cultural. O meu convidado de hoje é o escritor, professor, editor, enfim, tanta coisa. Meu amigo há tanto tempo e que eu tenho o enorme prazer, mais uma vez, de ter aqui na Rádio Culpa na Fiel. Nuno Gino, obrigada por estar aqui mais uma vez. Boa tarde. E a nossa conversa vai começar pelo novo livro que Nuno Gino escreveu, Abril, 25 poemas, até porque estamos precisamente numa altura em que ainda estamos, e espero eu que celebremos toda a vida e por muitos anos, mais 50 que venham eles, dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. E para quem não conhece, e antes de falarmos aqui do livro Abril, 25 poemas, editado pela Letras e Coisas, apenas aqui uma brevíssima sinopse da biografia de Nuno Gino. É natural de Felgueiras, onde nasceu em 1960. É licenciado em Teologia e Filosofia e doutorado em Filosofia Estética pela Universidade Complutense de Madrid. É professor de Estética e História da Arte na Universidade Fernando Pessoa, responsável editorial da Letras e Coisas, e foi programador da Casa de Arte de Felgueiras. Escreveu inúmeras obras, que eu tenho aqui várias, com belíssimas, eu e as ilustrações, mas já vamos conversar sobre isso, porque acho que não é muito bem o termo que se deve aplicar nestes livros. Mas esta obra, como tem aqui o termo ilustrações, o termo eu vou usá-lo, porque tem ilustrações de Artur Moreira, que é natural de Espinho, 1946, e apesar de ser um veterano das artes, é a primeira vez que faz a ilustração de um livro para a infância. Escultor de formação na Escola de Belas Artes do Porto, mostra nestes trabalhos uma competência excepcional no desenho. Como já perceberam, estou a ler aqui as referências a este livro, que foi escrito para assinalar os 50 anos do 25 de Abril e que publica um conjunto de 25 poemas, então, de Nuno Gino, ilustrados por Artur Moreira. Eu vou começar exatamente por falar nesta colaboração, porque aqui no final do livro diz o seguinte: os poemas e ilustrações deste livro conheceram-se casualmente. Quando pensava numa ilustração, o Artur Moreira mostrou-me estes desenhos, já não sei porquê. Pensei, era um bom partido para os meus poemas. Na altura não disse nada, mas passados uns dias comentei a minha pretensão com o Artur. Ele acedeu e assim aconteceu este casamento, que pelos vistos ainda não deu em divórcio. Como é que surgiu esta parceria entre o Nuno Gino e o Artur Moreira para estes 25 poemas?
Pois foi um pouco, como diz aí, é uma relação um bocado bastarda, porque não foi pensada uma coisa para a outra. Os poemas não foram pensados para essa ilustração, nem essa ilustração pensada para estes poemas. Aconteceu, como aí diz, eu vi os desenhos quando andava à procura, a pensar em quem é que ia convidar para ilustrar o livro, e casualmente ele mostrou-me esses desenhos. E eu disse, pensei, na altura não lhe disse logo porque acanhei-me um pouco, mas passados uns dias falei-lhe e ele disse que sim, se achar que eles servem para o que pretende, pode utilizar como muito bem entender. E assim foi, eu selecionei, eram cerca de 50 desenhos, eu selecionei metade, só há uma exceção. Há um poema que foi escrito para uma das ilustrações, a posteriori, porque eu sempre pensei, quando vi os desenhos, que esse cavalo que aparece na capa seria a capa, e então escrevi o último poema do livro para esse desenho, que é o Corcel. E portanto é a única exceção, porque todos os outros estavam previamente escritos, e depois fizemos esse casamento por conveniência. Até foi o trabalho mais do designer do que meu. Eu entreguei os desenhos ao designer e disse ao Zé Miguel, agora casa isso como tu entenderes melhor. E alguns que parece que foram feitos de propósito, de facto, porque realmente o casamento resultou bem.
Eu já estive aqui, obviamente, a ler o livro, porque o Nuno Gino teve a amabilidade de me oferecer já há uns tempos, mas há aqui agora uma curiosidade que me surgiu por causa dessa questão do cavalo. Tenho aqui pelo menos 3 livros à minha frente com cavalos. É uma coincidência ou o cavalo tem algum significado? Qual gosta de cavalo?
Não, olha, o cavalo, eu, para além de ser um animal de que eu gosto muito, porque é um animal muito elegante, elegantíssimo, talvez o animal mais elegante que eu conheço, eu cheguei a fazer umas experiências para aprender a montar um cavalo. E ainda tive umas lições, mas entretanto depois o instrutor disse-me qualquer coisa do género, que ninguém aprendia a saber andar bem a cavalo sem cair 7 vezes. E eu, como ainda não tinha caído nenhuma, disse, deixa-me, antes que caia a primeira vez, vou desistir já, que assim não vou passar por essas quedas. Agora, o cavalo é realmente, eu também estava a colocar essa questão, não tinha pensado nisso, mas realmente há pelo menos três livros que têm ilustrações de cavalos na capa.
Sim, tem este Abril 25 Poemas, a Trote e a Galope,
e tenho
todos os cavalos
todos
e mais sete.
Todos os cavalos e mais sete, é verdade.
Por isso é que me surgiu a questão do cavalo.
Mas é isso, é um animal elegante. Eu lembro-me sempre de uma coisa que uma vez ouvi do David Attenborough, que dizia que se por alguma razão a espécie humana se extinguisse no planeta, um outro animal iria assumir um papel de relevância sobre as outras espécies. E esse, na opinião dele, esse animal seria um cavalo. Não sei, isto tudo junto, mas sobretudo a elegância do cavalo. O cavalo é um animal muito poético, acho eu.
Estou a ver aqui também que na apresentação do livro diz que são poemas simples que encontram inspiração do imaginário da Revolução e no seu contexto histórico e social. Há inclusivamente referências à previsão da meteorologia para esse dia, como as pessoas se vestiam na época, os provérbios, pronto, e por aí adiante. E aqui, já que estamos a assinalar os 50 anos de Abril, atenção que eu não sou, nem de perto nem de longe, já disse aqui várias vezes, perito em ler poemas. Aliás, o célebre e conhecidíssimo Pedro Lamar já uma vez me repreendeu porque achava que eu dizia mal e tinha toda a razão. Mas tenho aqui um que diz, quem disse que Abril é um mês? E depois diz, Abril não é um mês, é uma festa, uma flor que inventou um inventor. As flores nascem do chão, esta nasceu do fuzil. Quem assim inventa flores tem na alma um jardim, cresce nos olhos de Abril um vivo sonho carmim. Abril não é o mês, realmente é isso que...
Não, desde 1974 que Abril deixou de ser um mês e se tornou uma festa, porque esse dia extraordinário, esse dia amado, esse dia de que eu tenho memória...
Onde é que
memória?
Estava no dia 25 de Abril de 74, já agora?
Estava no seminário, tinha 13 anos e... É talvez o dia mais extraordinário que eu tenho memória da infância, da adolescência, da juventude. É o dia 25 de Abril de 74, porque, por muitas razões, porque foi uma festa realmente e porque foi uma festa que nasceu no meio da poesia. O cravo na espingarda é uma coisa extraordinária. Ainda há dias comentava que essa senhora... que passou com os cravos,
não?
A Dona Celeste, devia ser uma pessoa que este ano parece que foi condecorada, mas agora que tem 90 anos, devia ter sido condecorada logo, devia ter, o Estado devia lhe atribuir uma reforma digna imediatamente e para toda a vida, porque essa senhora, com esse gesto espontâneo, deu uma imagem ao mundo de uma revolução extraordinária, de uma revolução dos cravos. E, portanto, se isso não é motivo de respeito e de admiração de todos nós, eu não sei o que é que nos pode merecer estes sentimentos, não é? E, portanto, tudo isso associado a Abril faz de Abril muito mais que um mês. Para todos os portugueses, ou quase todos, julgo eu, Abril deixou de ser um mês, passou a ser uma festa, uma referência, uma poesia, com uma carga poética enorme, porque é o mês da nossa libertação, da nossa revolução, não é?
E estes poemas que aqui estão, que falam de muita coisa, falam do dia 25 de Abril, falam inclusive aqui sobre Salazar, sobre a Grândola, tudo aqui um bocadinho um pouco... E eu agora, para alguém que não escreve poesia, nem se arrisca a fazer semelhante coisa, são poemas pequeninos, curtos, é uma forma que gosta de escrever. Por exemplo, a Praça da Liberdade. Em Abril todas as praças são praças da liberdade. Onde melhor se dançar, aí é que é o lugar. Gosta assim destes?
Pois, embora o poema, por definição, é uma composição curta. Eu penso que a exceção são os poemas longos, que também têm o seu lugar e há extraordinários poemas longos. Eu pessoalmente gosto mais de ver muito espaço branco à volta das palavras, não é? Aliás, para mim, talvez a primeira coisa que me chamou a atenção na poesia foi abrir um livro de poemas e ver muito espaço branco à volta das palavras. E eu gosto desse espaço branco, acho que esse espaço branco é importante para a poesia. Já ver um livro, um romance, uma narrativa com as páginas cheias de... a gente cansa-se só de olhar, não é? Na poesia não, a poesia implica um grande desperdício de papel, não é? A poesia é um grande desperdício de papel.
Eu acho curiosa essa expressão porque, como eu disse, e quem conhece o Nijin sabe que ele é o responsável editorial da Letras e Coisas, aliás, onde este livro é editado. A poesia ainda continua a ser um bocadinho parente pobre a nível das editoras, a nível...
Comercialmente é.
Comercialmente, sim.
Comercialmente não vale nada. Agora... nem tudo é comércio, não é? E a poesia está nos antípodas do comércio. E, portanto, a poesia é o fundamental, continua a ser, no meu entender, é a arte fundamental. E é a arte que está em todas as outras artes. Eu partilho dessa opinião dos que dizem que não há pintura sem poesia, não há escultura sem poesia, não há arquitetura sem poesia, não há música sem poesia, não há teatro sem poesia, não há cinema sem poesia. A poesia é a arte que está em todas as artes, não é? E, portanto, ai de nós que, enfim, que a poesia não estivesse na pintura, que não estivesse no cinema, que não estivesse na arquitetura. E, portanto, a poesia está omnipresente em todos os lugares onde se procura, enfim, um sentido, onde se procura um horizonte mais além do horizonte que a gente vê olhando por esta janela.
E porquê é que acha que a poesia às vezes é tão malquista? Porque é precisa de outro tempo para ser digerida? Precisa de mais tempo, mais calma, de mais...
Porque a economia é... Porque a poesia é a extrema economia da palavra, não é? A poesia é a extrema economia da palavra. E nós vivemos num tempo de abundância de coisas, de consumo exorbitante. E, portanto, tudo aquilo que é modesto, tudo aquilo que é simples, tudo aquilo que é como a poesia, tende a passar despercebido, tende a não ter valor, tende a não ser reconhecido como um valor, não é? E, portanto, a poesia é isso, a poesia é um... É a extrema carência, é, digamos, a máxima economia da palavra. E nós gostamos do falatório, não gostamos da palavra, gostamos do falatório, de falar muito, de dizer, de argumentar e de falar sobre isto, sobre aquilo, sobre o que se pode dizer e sobre o que não se pode dizer, sobre o que é dizível e sobre o que não é dizível, e estamos pouco... habituados e pouco treinados, digamos assim, para a escassez da palavra. Para...
Eu tenho aqui um outro livro, porque eu tenho aqui vários de poesia, e vamos voltar à poesia, prometo, porque realmente concordo com o que está a dizer, mas eu queria fazer aqui a ponte para uma autora que eu julgo que gosta particularmente, que é a Sofia de Melo Brainer, também tem poesia lindíssima. Porque eu tenho aqui um livro já com os aninhos, que é Maçã Vermelha, que é um livro, Viagem à Infância de Sofia de Melo Brainer Anderson, texto no Nijino, com ilustração de José Emílio e grafismo de José Miguel Reis. E venho aqui a este livro por duas razões. Primeiro, para referir que este livro é um dos que está no concurso intermunicipal de leitura do Douro Tam Gay Souza, o que significa que os meninos de toda esta região vão ler A Maçã Vermelha e conhecer um bocadinho melhor a vida, vida e obra de Sofia, porque isto também não é aquela biografia nasceu, não tem nada a ver com isso. Mas a determinada altura, a personagem da Maçã, a personagem do Gusanito, que é aquela vermesita que lá anda, e a personagem da menina, e a determinada altura a menina da história dizia: agora compreendo o que dizia a minha avó, as histórias aproximam as pessoas das coisas e as coisas das pessoas. É isso, as histórias têm esse poder?
Têm, porque uma boa história capta a nossa atenção, e então das crianças muito mais. Mesmo num tempo em que a leitura se deu por muitas e variadas razões, como é o tempo atual, as crianças gostam de ouvir uma história e ficam presas a uma boa história. Às vezes, para dormir, não há nada melhor do que contar-lhes uma história, porque isso ajuda o espírito a embalar e a e o corpo a adormecer, não é? E portanto, a história aproxima-nos, uma boa história aproxima-nos das coisas, ajuda-nos a perceber melhor o sentido das coisas. Eu posso escrever um tratado sobre os inconvenientes da mentira e os malefícios da mentira, do mentir. Mas se contar a história do Pedro e do Lobo, não é? Que é uma pequena história que se conta em poucos segundos, percebe-se imediatamente os malefícios da mentira, porque é que não se deve mentir, não é? Portanto, as histórias têm essa capacidade, como a metáfora, essa capacidade de dizer muito em poucas palavras. É a poesia, voltamos à poesia. A poesia diz muito em poucas palavras, não é? Diz tudo. O Immanuel Kant, a certa altura, na sua crítica da faculdade de julgar, distingue as artes umas das outras. E há um momento em que ele distingue a oratória da poesia. E diz, a oratória é uma arte da palavra, que promete muito, no início promete muito, mas depois a gente vai e aquilo rende pouco, não é? A oratória, que é a arte do discurso, os discursos dos nossos políticos, por exemplo, e de outras entidades, isso seria a oratória, não é? A poesia é exatamente ao contrário. A poesia promete pouco, é de poucas palavras. A poesia é sempre de poucas palavras, mesmo que escreva muito, é sempre de poucas palavras, mas no final a gente põe-se a pensar e diz, afinal está aqui um mundo todo dentro de um verso. E, portanto, este é um milagre que faz a poesia. A poesia, num verso, apresenta-nos um mundo inteiro à nossa frente. Eu lembro sempre, falou da Sofia de Melo Breiner Andersen, num dos poucos poemas que eu sei de cor, porque é curtinho, que é um poema da Sofia, que diz assim, cortaram os trigos, agora a minha solidão vê-se melhor. Em dois versos, está um mundo inteiro de coisas dentro e, portanto, nestes versos era preciso um tratado inteiro para explicar, se fosse possível a poesia ser explicada, não é? Ser distendida, ser analisada em cima de uma mesa de dissecação, dava 300, 400, 500 páginas para dizer isto que se diz, que a Sofia diz em dois versos. Não é?
Já que estamos a falar da Sofia e deste livro que escreveu, A Maçã Vermelha, Viagem à Infância de Sofia de Melo Breiner Andersen, que já é um livro com uns anos, já tem aqui.
Deve ter 20 anos, à volta disso.
Eu vou buscar aqui um texto de Sofia, que, enfim, vou pedir a paciência para ouvir, para comentar aqui duas outras coisas, em que ela diz, a coisa mais antiga de que me lembro é de um quarto em frente do mar, dentro do qual estava poisada em cima de uma mesa uma maçã enorme e vermelha. Penso que foi aqui que foi buscar a inspiração, obviamente. Do brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário, era a própria presença do real que eu descobria. Mais tarde, a obra de outros artistas veio confirmar a objetividade do meu próprio olhar. Em Homero reconheci essa felicidade nua e inteira e esse esplendor da presença das coisas. E também eu reconheci intensa, atenta e acesa na pintura de Amadeu de Sousa Cardoso. Dizer que a obra de arte faz parte da cultura é uma coisa um pouco escolar e artificial. A obra de arte faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida. Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sempre um círculo traçado à roda de uma coisa, um círculo onde o pássaro do real fica preso. E se a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu sempre dentro dessa busca atenta. Porquê é que eu fui buscar este texto? Já percebeu? Já o conhece muito bem. Primeiro, a referência à maçã vermelha, não é por acaso. E tem aqui dois aspectos que eu acho que é muito importante, que são muito importantes nas suas obras. Primeiro, a parte da arte, porque quando nós falamos, e eu há pouco referi as ilustrações, o Nuno costuma dizer que não são ilustrações, porque nós temos na sua obra, temos um Cisa Vieira, temos nesta, por exemplo, um José Emídio, já falamos do Artur Moreira, temos o Alberto Péssimo, enfim, temos aqui tantos artistas plásticos, o José Rodrigues, ou seja, a arte é um complemento da sua obra, não?
Não é um complemento.
Então não é um complemento.
É o essencial.
Digamos que interligam-se, é isso. O termo foi mal.
É aquilo que dizíamos a propósito deste casamento de conveniência dos poemas de Abril com as pinturas do Artur Moreira. É um bocado, eu gosto um pouco destas relações abastardadas. Normalmente, a ilustração convencional choca-me um bocado. Embora eu reconheça que há ilustrações extraordinárias, há extraordinários ilustradores. Mas a mim não me convencem, eu prefiro mais esta relação, como eu dizia, volto a repetir o termo, abastardada entre o texto e os pintores. Eu acho que os pintores, os escultores, os arquitetos, têm uma relação mais livre em relação à ilustração do texto, porque eles, não, penso eu, que não procuram ilustrar o texto, procuram arranjar aí uma... um compromisso de conveniência entre o texto e aquilo que eles fazem. E eu gosto mais disso, apesar de eu gostar da palavra ilustração. A palavra ilustração, até historicamente, é uma palavra extraordinária, porque tem a ver com a luz, com a iluminação das coisas, com a iluminação da mente, com a iluminação do mundo, não é? E da cultura. E, portanto, eu gosto da palavra. Mas, no caso dos livros, eu prefiro uma relação mais livre entre o texto e as gravuras, ou as imagens, melhor dito. Entre o texto e as imagens.
E esta frase, Sofia, em que diz sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real?
Pois, eu custa-me um bocadinho isso. É extraordinário esse texto. Eu estou farto de pensar nele há muitos anos. Há uma coisa aí que eu não gosto quando ela diz que a poesia, o poema é uma espécie de um pássaro...
um círculo onde o pássaro do real fica preso.
Exatamente, onde o pássaro do real fica preso. Eu custa-me um bocado aceitar isso, o pássaro do real ficar preso, porque eu acho que a poesia o que faz é precisamente libertar o pássaro do real, não é apreendê-lo, não é prendê-lo. Eu compreendo o que a Sofia quer dizer, e quem sou eu para contradizer a grande Sofia, mas custa um bocadinho, eu não utilizaria esse termo, porque eu acho que a poesia o que faz é precisamente o contrário, é libertar o pássaro do real. Identifica-o, exalta-o, canta-o, não é? Mas deixa-o ir em liberdade, não o prende, não é? Um pouco como o cavalo livre que corre no prado, uma vez que já
eu tinha que buscar esta frase, Sofia, porque realmente eu sei que é uma... E este livro, A Maçã Vermelha, Viagem à Infância de Sofia, de Mel Brennan Anderson, que é um livro que estávamos há pouco a falar, que tem mais ou menos 20 anos e que dá uma perspectiva da Sofia diferente através de Uma Maçã Vermelha e do bichito que lá aparece, e que depois percorre as suas obras e percorre, digamos, um bocadinho, de uma forma diferente, a obra, e, enfim, do Sofia de Mel Brennan. Como é que surgiu, surgiu a Maçã Vermelha a partir, julgo, deste texto? Mas isto foi algo que o Nuno quis fazer para homenagear a Sofia?
Não, esse livro foi escrito muito pouco tempo depois da morte da Sofia. A Sofia morreu em 2004, em junho ou julho de 2004. E nessa altura, ou passado um tempo, uns meses a seguir, um ano, não sei, o Vial Moutinho pediu-me, ou perguntou-me se eu estaria interessado em escrever uma biografia da Sofia para, enfim, para o público mais jovem. E eu disse que sim, embora fosse uma responsabilidade grande, mas que ia tentar. E tentei. E escrevi, depois o plano que ele tinha não foi execuível, não foi executado, e eu acabei por publicar na Letras e Coisas 2 ou 3 anos depois. E, portanto, a minha preocupação qual foi? Eu não sou historiador, nem quero invadir um domínio que não é meu. E, portanto, eu pensei logo, eu não vou escrever uma história da Sofia, indo consultar os arquivos e ouvir pessoas e tal, embora tenha ouvido uma das filhas dela sobre isso, mas o que eu vou fazer é imaginar como foi a infância da Sofia a partir das obras dela. Não é? A partir do que eu conheço das obras dela, das histórias infantis, da poesia, dos contos, etc., eu vou escrever uma história imaginária, são normalmente as histórias, não do ponto de vista histórico, embora tenha elementos históricos aí que são verdadeiros, o facto de ela estar sempre a beber chá e tal, isso é uma coisa que acontecia muito com a Sofia e que eu pude testemunhar presencialmente, e muitas outras coisas que têm um fundo histórico, mas realmente a minha preocupação não foi essa, porque isso fica para os historiadores. A minha preocupação foi ir buscar a infância, ir desenterrar, digamos assim, a infância da Sofia a partir das suas obras e do imaginário das suas obras. E por isso, se ela diz que a coisa mais antiga que se lembra é de uma maçã vermelha em frente a uma janela, em frente ao mar, para mim foi óbvio que o livro só podia chamar-se A Maçã Vermelha, não é? Porque essa era a imagem mais antiga que ela tinha.
E vamos continuar a conhecer também Poesia para a Infância, de Nunigino, na segunda parte do programa, porque chegamos ao primeiro momento musical do programa 2, que esta música tem sido muito passada nas rádios, cantada por todo lado, mas acho que é um dos ícones deste período em que vivemos, 50 anos de 25 de Abril. Gosta particularmente da Trova de Vento que Passa, poema de Manuel Alegre, e tinha-me dito que queria hoje uma música do Adriano Correia de Oliveira, não era?
Sim, e lembrei-me dessa imediatamente porque recorda-me dos meus tempos de miúdo no seminário, mesmo antes do 25 de Abril, nós cantávamos estas músicas, apesar de serem proibidas. E é uma das músicas que eu me recordo da gente cantar.
E disse que aprendeu a tocar guitarra, não foi? Na altura?
Sim, na altura a gente aprendia, todos aprendiam, havia aulas de música e quase todos aprendíamos a tocar guitarra, embora eu nunca tive grande jeito para isso, mas aprendíamos todos a dar com os dedos nas cordas, como eu costumo dizer, não é?
Vamos ficar então, Trova de Vento Passa, letra de Manuel Alegre, música de Adriano Correia de Oliveira.
Vento que passa, notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mais triste em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. final.
Depois do primeiro momento musical do programa de hoje, voltámos à conversa com o autor, editor, professor, programador, Nuno, tanta coisa que não cabia no programa todo. E estivemos a falar na primeira parte acerca da poesia, da importância da poesia. Vamos buscar aqui um livro com mais de 20 anos sobre Sofia de Melo Brainer Anderson, A Maçã Vermelha. E agora eu queria falar um bocadinho dos outros livros, porque tem aqui também um livro, Poesia para a Infância, A Trote e a Galope, com gravuras do Alberto Péssimo. E eu ia precisamente perguntar, o Nuno não gosta mais de escrever para a infância, porque eu tenho aqui várias obras, eu estou a ver um menino que namorava paisagens e outros poemas, versos diversos, a poesia para a infância, estou a ver aqui uma reedição do Príncipezinho, mas depois falamos mais daqui a pouco, ou é-lhe indiferente escrever poesia para a infância ou sem ser para a infância, a poesia é só uma?
Sim, a poesia é só uma, isso diz tudo. Embora quando se escreve para a infância tem que haver alguns cuidados, porque senão podemos correr o risco de não prender a atenção dos destinatários, que são as crianças, não é? E portanto tem que haver o cuidado de utilizar uma linguagem muito simples, utilizar imagens simples, ser poemas curtos, procurar ir de encontro ao imaginário das crianças. E, sobretudo, esse recurso importante na poesia para as crianças, que eu uso muito, que é a rima, o ritmo e tal, isso acho que é importante na poesia para as crianças. No outro tipo de poesia, normalmente, por exemplo, a rima, é raro eu utilizar a rima. Agora, na poesia para as crianças tem que haver esses cuidados, sobretudo esse de tentar bater à porta, não digo entrar, porque isso é praticamente impossível, mas bater à porta do imaginário ou bater à porta da casa da infância, não é?
Eu abri aqui o Nuno de propósito, e os ouvintes vão perdoar, e o Nuno é acima de tudo porque é o autor, mas no domingo é o dia da mãe. tenho aqui um poema que neste livro, Trote e Galope, Poesia para a Infância, a menos que se queira o Nuno lê-lo.
Quero
ler.
Não, leia.
Não, mas se calhar lê melhor que eu. Posso desafiá-lo?
Melhor não, mas...
Não, de certeza absoluta. Ler. Posso desafiá-lo a ler este poema da mãe, por favor?
Muito bem. Isto é um poema que é muito inspirado num célebre poema do Eugênio de Andrade. E depois de eu ler, quem conhecer vai reparar que tem muita dessa inspiração desse poema do Eugênio de Andrade. É um diálogo entre a mãe e um filho que diz assim: mãe, dá-me a maçã que tens na tua mão. Dou, filho, dou-te a maçã e dou-te a minha mão. Mãe, dá-me a flor que tens no teu cabelo. Dou, filho, dou-te a flor e dou-te o meu cabelo. Mãe, dá-me a ave que tens no teu sorriso. Dou, filho, dou-te a ave e dou-te o meu sorriso. Mãe, dá-me a alegria que tens no coração. Dou, filho, dou-te a alegria e dou-te o coração. Este poema resume um pouco aquilo que eu dizia quanto aos cuidados que é preciso ter na linguagem para as crianças, não é? Uma linguagem simples, repetitiva, que de alguma forma compreenda esse mundo da uma criança está sempre a chamar pela mãe, não é? Uma criança chama pela mãe dezenas de vezes ao dia, não é? E portanto tem que se procurar compreender esse processo quando se pretende escrever poesia para as crianças. E, portanto, não sei se bem, se bem conseguido, se não, eu procuro ter essa preocupação. Umas vezes conseguirei melhor os meus intentos, outras não, porque isto não é automático. Não há uma regra científica para escrever poesia para as crianças.
Eu estava aqui a ver o outro poema que está ao lado, e já vamos falar dele, A Fada Gigante, por uma razão. Eu lembro-me de ter aqui entrevistado um amigo comum, António Mota, que posso dizer isso, e o António Mota estava a falar, né, acerca da escrita para criança, literatura dita para a infância. Ele dizia, aquela mania de pôr mumu, quá, não sei o quê, aquela linguagem muito básica para os livros infantis. E há uma outra, e essa conversa que ele, na altura, tivemos, ficou-me. Como também, uma vez, lembro-me de, já não sei quem, ter enfim, que o mundo imaginário das bruxas, das fadas, que o livro tinha de ter sempre uma moral, que tinha que esse imaginário existir nos livros infantis. Este poema tem aqui uma fada. Não tinha rei nem rainha, a única coisa que tinha num reino muito distante era uma fada gigante. Há pouco estava a falar do imaginário. É muito importante que nas obras petitas para a infância que haja realmente este imaginário, que haja os reis, as rainhas, as fadas, as bruxas, ou não?
Sim, embora eu não vou muito para esse mundo.
Eu sei que não. Agora aí, tinha aqui e lembrei-me de perguntar isso.
Mas não é muito o meu mundo, não é um mundo que eu frequento muito. Mas sim, porque se há faculdade que as crianças têm desenvolvida, muito desenvolvida, é a imaginação, o mundo da imaginação. Uma imaginação que normalmente procura relações ou encontra relações que os adultos não encontram, não é? Uma criança imagina coisas extraordinárias e, portanto, é ao encontro desse mundo extraordinário da imaginação infantil que quem escreve para crianças deve ir à procura, evitando realmente os lugares comuns que fazia referência,
o
António Mota fez referência, ou então, que já falámos aqui da Sofia, a Sofia disse uma vez, ou escreveu, que uma criança não é um pateta, e portanto não é um ser mais ou menos anódido sobre o qual se pode dizer qualquer coisa, porque não é, uma criança não é um pateta, a criança tem o seu mundo interior e é um mundo rico e não é um mundo de disparate, quer dizer, não é um mundo disparatado. E portanto, se nós queremos realmente ajudar, contribuir de alguma forma para o crescimento integrado da criança, não devemos fazer dela um pateta, não é fazer dela também um pequeno adulto, mas devemos ir ao encontro dela pelo lado mais consistente, não pelo lado da patetice. Claro, hoje criou-se um bocadinho essa ideia de que escrever para crianças qualquer um pode escrever, não é? Qualquer pessoa, para criança, é inventar uma historinha e uma coisa com o mínimo que metam umas fadas e umas bruxas e tal, e umas coisas, esse imaginário que vem do passado, e pronto, isto já está feita uma história para crianças. Não pode ser assim, eu julgo que não pode ser assim. A escrita para crianças é tão exigente como a outra escrita.
Sim, eu concordo em absoluto com aquilo que diz, porque realmente as crianças têm um grau de exigência que muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. Até porque aqui neste livro, e era isso que eu também lhe queria perguntar, a Trote e Galope, poesia para a infância, também de certa forma, eu ia buscar lembrar aquela expressão da Sofia, que ela dizia a poesia foi uma perseguição do real. Porque vem aqui buscar, mesmo sendo isto poesia para a infância, por exemplo, outras realidades que uma criança de Timor traz aqui um bocadinho da nossa, um bocadinho, a favor bastante até da consciência a nível social, trazendo aqui poemas como este, aquela criança de Timor, não é?
Claro, eu já agora, se me permite, se é o que eu estou a pensar, até pode dar motivo aqui para uma outra reflexão. Ah, exatamente, é este que eu estava a pensar. E eu já agora leio e depois, se não se importar, e depois digo o que me ocorreu dizer. O título é Aquela Criança de Timor, e depois diz assim: eu já vi muitas crianças pedir muitas coisas, de estender os olhos e estender a mão, pedir uma moeda, pedir pão. Eu já vi muitas crianças pedir muitas coisas, sufocar a voz no rosto que chora, pedir para tirar a dor ou pedir à noite para ir embora. Eu nunca tinha visto uma criança pedir o que pediu ao médico aquela criança de Timor: tire-me os sonhos, senhor doutor. E isto tem a ver com uma coisa que eu li quando foi a questão de Timor, não é? No final do século passado. Eu li isto no jornal, um médico a testemunhar, um médico que estava lá em Timor nessa altura, a testemunhar isto não é invenção minha. Houve uma criança que foi ter com o médico pedir-lhe para ele tirar os sonhos, porque tinha sonhos horríveis por causa daquelas coisas todas que aconteceram nessa altura. E portanto, a poesia é também uma consciência social, não é? Ou no meu entender deve ser. Eu tenho alguma dificuldade em entender uma poesia enfim, criada em laboratório protegida, enfim, do contágio do mundo e tal. Não, a poesia tem que se contagiar com o mundo, tem que sujar as mãos. E, portanto, uma poesia de laboratório é uma poesia que, para mim, não me interessa nada. E, portanto...
Eu vou pegar nos tempos que correm, a palavra é uma arma, não é?
Pois, nestes cantiga últimos dias também se canta muito essa...
A cantiga é uma arma, agora sim, adaptava para,
sim,
a palavra.
Sim, que é uma coisa inspirada num célebre poema do Gabriel Celaya, não é? E que a poesia é uma arma carregada de futuro. E depois, no período revolucionário, houve uma recriação desse poema do Gabriel Celaya. Embora eu não partilhe exatamente a ideia que partilhava o Gabriel Celaya, mas concordo que sim, concordo que a poesia não é, enfim, não é um laboratório fechado onde se cria uma coisa quimicamente pura, bonita, extraordinária, limpa. Não, a poesia anda no meio da rua, a poesia suja-se, a poesia pisa aquilo que não deve pisar quando anda na rua, e só compreendo a poesia dessa forma.
Vamos ter aqui um bocadinho do mundo da poesia, falar no mundo da edição, porque o ano passado, se não estou em erro, foi editado um livro que já falámos aqui na rádio, mas como é tão recente, e outro aqui que teve a amabilidade de me trazer hoje, que até porque é responsável do trial, como eu já referi aqui, de Letras e Coisas, que foi editado o ano passado, este, O Príncipezinho, para assinalar os 80 anos da edição deste livro, como sabem, da autoria do Antoine de Saint-Exupéry. Este livro ainda continua, eu sei que a edição é do ano passado, mas tem aqui uma belíssima ilustração, gravuras, vou dizer assim, vão da Ana Torri, não se leu o ano, enfim. Que inclusive vem acompanhado de gravuras também, portanto isto foi uma edição feita com diversas componentes, digamos assim. E agora, entregou-me hoje estes quatro evangelhos com ilustrações de Álvaro Siza. Como é que estas são as últimas edições da Letras e Coisas?
Sim, não são as últimas, quer dizer, essa dos quatro evangelhos é, essa chegou esta semana, é uma coisa antiga, e esses desenhos também são, não são originais, digamos assim, já foram utilizados numa outra publicação da Letras e Coisas, que é um diálogo entre o arquiteto Siza e o cardeal Tolentino, à volta da questão de Deus. Esses desenhos são os desenhos que ele fez durante a pandemia, e que depois me confiou para eu utilizar... em alguma finalidade que eu entendesse interessante. A primeira utilização, como digo, foi nesse livro, nesse diálogo entre ele e o cardeal Tolentino, e agora, eu já tinha isso em mente, publicar um texto dos evangelhos, ou o texto dos evangelhos, os quatro evangelhos canónicos, juntando-lhe esses desenhos, que são quase todos sobre a paixão, mas tem também um ou outro sobre a anunciação, sobre a natividade. É um livro em formato pequeno, dirigido às crianças, sobretudo às crianças que frequentam a catequese, para receberem nas festas, nas comunhões, na festa da palavra, etc. E, portanto, para o público em geral também, o livro já está nas livrarias, ou se não está, vai estar muito em breve. É um livrinho muito, muito, muito interessante, julgo eu, um pouco na linha do que grandes artistas fizeram ao longo da história. Estou-me a lembrar da Bíblia ilustrada do Marc Chagall ou do Salvador Dalí. E, portanto, eu aqui há uns anos desafiei o arquiteto Siza para fazermos uma Bíblia ilustrada. E ele não pôs de lado o projeto, mas entretanto até hoje não foi possível. O mais próximo que eu consegui foi juntar esses desenhos, uma vez que referem-se todos à pessoa de Cristo, e fazer uma edição dos evangelhos com os desenhos dele. Mas gostava realmente de fazer uma Bíblia completa com ilustrações dele.
Estava-me a falar da conversa entre Padre Tolentino Mendonça, que agora é cardeal, não é?
Sim.
Cardeal. Mas essa não tem, essa conversa não está aqui no livro?
Não. Ah. Isso é uma outra edição. É uma outra edição. Não, já saiu. Eu depois trago para aqui para a rádio quando vier cá. Já tem um ano, dois anos, talvez.
Porque julgo que deve ter sido uma conversa muito interessante.
Foi uma conversa à distância. Foi durante a pandemia. Como digo, uma das vezes que eu estive com o arquiteto Cisa, ele disse, pai, quer ver uns desenhos que eu fiz agora, estas noites que tenho estado fechado em casa e tal, e mostrou-me, eram desenhos sobre a paixão de Cristo, sobre tudo isso. São 45 desenhos, é um lote de 45 desenhos, e são para aí uns 40 sobre a paixão de Cristo. Depois tem 5 ou 6 sobre a natividade, a anunciação, um lava-pés, tem um desenho também do lava-pés. E então, eu na altura não sabia muito bem o que é que havia de fazer com aquilo, e mandei um mail ao cardeal Tolentino a dizer, olha, porque ele, eu sei que ele aprecia muito os desenhos do Cisa, e mandei-lhe um mail a perguntar se ele tinha alguma ideia do que podia fazer com os desenhos. E ele respondeu-me a dizer, olha, estes desenhos davam uma boa conversa, era motivo para uma boa conversa, se quiseres eu mando umas perguntas, tu vais lá ouvir o Cisa, vais compondo o texto, e depois, na sequência disso, eu poderei eventualmente fazer outras perguntas a seguir, e ele volta a responder, e compomos aqui um texto, uma conversa feita à distância, e assim foi. Portanto, ele mandou umas perguntas, eu fui ouvir o Cisa sobre aquelas perguntas, gravei, compus o texto, fiz a composição do texto e fixei o texto de alguma forma, e pronto, quando o texto ficou aprovado pelos dois, foi publicado com esses desenhos. Chama-se A Questão de Deus é o Não Saber Explicar. É assim o título.
Fiquei curiosa de ler. Eu não conheço, mas fiquei curiosa de ler, até porque, não, se calhar estou perfeitamente errada, mas já agora o arquiteto Álvaro Cisa não é uma pessoa provavelmente religiosa, ou é? Eu agora estou aqui um bocadinho...
Não sei, não estou autorizado a responder.
Então
por ele,
eu, por isso, mas... mais uma vez, fico... Não, assim, eu
quer
estou...
dizer, eu sei, mas não, essas então, coisas acho que não são...
Ele... Não, mas o que essa entrevista te abordará essas questões.
Sim,
também,
claro,
não é?
Claro, pois. O título da entrevista, que é um título extraordinário, o título vale um livro às vezes, este é o caso. A Questão de Deus é o Não Saber Explicar. Esta frase é do Cisa, numa das respostas a uma das questões.
Pronto,
que o Cardeal Tolentino...
O que me deixa ainda mais curiosa. Portanto, fica aqui, pelo menos, enfim, a indicação, a promessa que futuramente falaremos.
Sim,
um bocadinho
livro,
mais sobre esse livro.
Os ouvintes que tiverem interesse nisso, está no mercado, na FNAC, na Bertrand, nas livrarias e no online também, no online da Letras e Coisas.
Editado pela Letras e Coisas.
Sim, sim, sim.
Já agora, destes livros que nós estivemos aqui a falar, por exemplo, este que é muito recente, O Príncipezinho, há aqui alguns que são mais difíceis de arranjar, mas estes todos que eu tenho aqui à minha frente, julgo que se conseguirá com certeza. Como é que se podem adquirir?
Normalmente nós temos distribuição comercial pelas livrarias, mas a Letras e Coisas tem uma loja online, e portanto é entrar no site da Letras e Coisas, letrasecoisastudopegado.com, e tem lá a loja, vai-se à loja e compra-se diretamente, e depois a editora...
Qualquer das formas, nas livrarias, na FNAC, tudo
sim,
isso
sim, sim,
está...
todos esses livros têm distribuição comercial. Alguns desses mais antigos pode já não,
claro,
haver, não é? Mas estes recentes, os quatro evangelhos ainda não entrou no circuito, mas vai entrar nos próximos 15 dias, 3 semanas. O Príncipezinho já está.
Claro.
O Abril também já está nas livrarias. Agora, claro que o problema das pequenas editoras é este, quer dizer, as pessoas não podem estar à espera de chegar à FNAC e verem os livros, as edições da Letras e Coisas na primeira fila, porque essa, a primeira fila, já sabemos para quem é para quem tem dinheiro para comprar essas primeiras filas, e portanto podem não estar visíveis, mas estão lá. É a questão da pessoa pedir, porque muitas vezes têm lá fisicamente, outras vezes não têm fisicamente, mas pedem e em 2 ou 3 dias têm o livro, não é? Mas o mais simples, como digo, é ir ao site da editora.
Eu, como leva, pronto, porque costumo ir, como eu, muitos ouvintes, às grandes superfícies também, ver o que há lá, e depois eles põem sempre novidades, top ficção, top não ficção, top infantil, top novidades, aquilo é tudo top,
é tudo
de qualquer
top,
coisa,
agora.
Pronto. E nós sabemos, à partida, que tudo isto, tão interesses como se voltámos ao mesmo por trás, o que leva a que as editoras, enfim, pequena e média dimensão, que se torna muito difícil se ingerir no mercado, não é? Como é que se consegue combater com os grupos eleitorais como a Leias e por aí
não
adiante?
Não consegue. A única salvação para as pequenas editoras, como é Letras e Coisas, são as vendas diretas, as apresentações, os patrocínios, não é? A gente está à partida, há aí livros, por exemplo, os quatro evangelhos, antes de eu publicar já estão vendidos 800 exemplares, não é? Para... paróquias, a Irmandade dos Clérigos, não sei se comprou esse, mas comprou outros. Há instituições que apoiam, não sei, não estou a ver aqui nenhum, O Príncipezinho, já não sei.
Estou a ver aqui o Plano Nacional de Leitura, milagre. Sim,
isso é antigo, porque é antigo. Não é da Letras e Coisas, senão não estava no Plano Nacional de Leitura, porque a Letras e Coisas não envia livros para o Plano Nacional de Leitura.
Pois, isso vamos deixar uma conversa para um outro programa, porque realmente estávamos a falar em off e agora estava aqui a ver. Pois, este já é um livro bastante antigo. Um livro que começamos a conversa hoje vai ser apresentado logo, não é? Este Abril 25.
Ele já teve várias apresentações, uma meia dúzia ou mais. A primeira apresentação foi em Santo Tirso, no festival literário que eles têm lá. Já foi apresentado em Felgueiras, que é a minha terra, agora no dia 30. Já tinha sido apresentado, onde mais, em várias escolas e colégios, e logo vai ser apresentado em Gondomar, no Clube Gondomarense, à noite.
A que horas já agora, se alguém quiser?
Penso que é 9 ou 9:30.
9:30, hoje...
Tá. No... Clube Gondomarense.
E também vai ser apresentado, agora estou a dizer aqui em primeira mão, na Feira do Livro em Penafiel, nos inícios de junho, depois quando tivermos aqui... fechada a programação, também será dada a nota aqui na Rádio Clube Penafiel, mas fica pelo menos aqui também a nota que Nunigino e este Abril 25 Poemas, juntamente com todos estes, estará à conversa para quem se quiser depois dirigir à Feira do Livro. E já agora também, que se iniciou o fim de semana, dar nota que continua até domingo a Semana Cultural em Novelas. Podem consultar a programação, também está na página do Grupo Teatro de Novelas a programação. E amanhã à noite, assim é que é, quem quiser se deslocar ao Auditório Municipal de Lousada, mais uma peça de teatro que estreia precisamente hoje, mas hoje vão a Gondomar, amanhã vão a Lousada, que é precisamente o Romeu e Julieta, pelas 21h30, o que significa que tem aqui uma programação que já ocupa o fim de semana, para além de que a Festa da Flor, apesar da chuva, ter diminuído bastante o evento, mas continuem as flores, até porque domingo é dia da mãe e, portanto, não se esqueçam de visitar também as flores. Temos aqui o programa já elaborado e agora quase a terminar o nosso programa, e antes falámos da música com que vai terminar o programa. Este livro é o livro mais recente, para além da programação em Gondomar e da de Penafiel, ao longo do ano também haverá outras, com certeza, onde as pessoas possam, mas tudo isto podem também ver na internet, não é? No site da Letras e Coisas. E eu sei que para já tem muito mais que fazer, até porque foi editado agora estes 4 evangelhos, mas podemos ter assim uma ideia do que é que o Letras e Coisas tem para o ano, e o escritor Nunigino tem para o ano de 2024?
Letras e Coisas tem pensado e vai publicar, com certeza, duas coisas alusivas aos 500 anos do nascimento de Camões. Vai publicar uma coletânea de poemas de amor do Camões, 50 poemas de amor, escolhidos e comentados, pelo menos na introdução, pela Maria Boquíquio, que é uma especialista em Camões, e com desenhos do Mário Bismarck. Essa edição há de sair no princípio do outono, por aí. E nessa mesma altura, espero também, ou se não for nessa altura, depois no início do ano civil, em 2025, uma vez que as comemorações do Camões terminam em 25, em 10 de junho de 2025, julgo eu. Que tenho intenção de fazer, já fiz alguns contactos, uma antologia de poesia para a infância sobre o Camões, e portanto convidar poetas da lusofonia, portugueses e dos outros países da lusofonia, para criar uma pequenina antologia de homenagem ao Camões, e que eu queria que saísse também ou no outono ou depois no início do ano civil de 2025. Portanto, esses são os dois planos, os dois projetos que me ocorrem agora. Haverá outras coisas. Em relação a mim, pessoalmente, está uma coisa em que eu estou a trabalhar, que é um projeto que vai prolongar-se, espero eu, por vários anos, que é uma coisa chamada Pequeno Livro da Amizade. Eu ando com a amizade na cabeça, sempre andei, e portanto ando muito preocupado com isso, e preocupado com os amigos e com a amizade, e vou começar a publicar, e este ano já serão publicados dois pequenos volumes, o Pequeno Livro da Amizade 1 e o Pequeno Livro da Amizade 2. São poemas sobre a amizade, pequenos poemas,
muito
e que obrigado. São dedicados a amigos meus.
Muito obrigada, Nuno, obrigada por ser meu amigo também.
Obrigado.
Para terminar o programa de hoje, tinha que ser, estamos a celebrar os 50 anos de Abril, o livro que nos traz aqui ao programa hoje foi Abril 25 Poemas, tinha que ser essa figura incontornável, que é o Zeca Afonso. Balada de Outono, esta música, Zeca Afonso, eu julgo que terá tudo dito, mas é sempre bom ouvir o Nuno Gino dizer, falar alguma coisa a este propósito.
Eu escolhi esta no meio de muitas outras que podia escolher, porque é uma das que me ficou na cabeça. Eu quando ouço esta música, vejo Zeca Afonso no último concerto que ele deu, a última vez que ele cantou ao vivo no Coliseu, poucos meses antes da sua morte, a cantar esta música, porque a música diz: águas das fontes, cantai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Eu estou a ver o Zeca Afonso a cantar isto, e sabendo, toda a gente que estava a ouvir, sabendo que ele não voltava a cantar.
Muito obrigada, Nuno Gino, por ter estado aqui na Rádio Clube Penafiel, e ficamos então a terminar o programa de hoje com a Balada do Outono e Zeca Afonso. A todos, um bom fim de semana.
Passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes cai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes cai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar.